mesmo na gravidez, aquilo que eu sinto, que acontece com muitas pessoas que já acompanham e que aconteceu também em parte comigo, esta desapropriação do meu corpo. Ou seja, de repente falam sobre os meus quilos, as minhas medidas, os meus vários parâmetros, toca, mete, põe o supositório, tira o supositório. Então, há sem vergonhas.
Muito invasivo, não é?
Muito invasivo, não é? E portanto, mas isto é natural. É natural para quem? Porque para mim não é.
Olá, estamos de volta para mais um episódio do podcast da Wells. Não fica bem falar de... O meu nome é Jéssica Ataíde e hoje vamos falar sobre prioridades. Afinal, quem está primeiro? A mãe ou o filho? Comigo tem a Joana von Bonhorst, espero que tenha dito bem, fundadora do Cordão, que começou como um diário digital, passou a ser uma comunidade que é hoje uma associação que luta pela defesa de direitos de pessoas grávidas e... em pós-parto. E comigo também está a Filipa Jardim, psicóloga clínica e também fundadora da Academia Transformar e mãe. Olá!
Olá!
Olá.
Tão querida que ela ficou agora!
É vergonha!
Disse bem o teu nome?
Muito bem!
Ok. Então vamos lá falar sobre este tema. Podíamos ficar aqui um dia inteiro, não é? Mas vamos falar. O instinto maternal é um mito?
Uhum. É. É um mito. Nem todas as mulheres desejam ter filhos, nem todas as mulheres
nascem com esse
com essa vontade, com esse instinto, chegam a X idade e começam a pensar em reproduzir e portanto esse é um daqueles mitos. Há muitas maneiras de nos cumprirmos enquanto mulheres e não, uma mulher que não tem instinto maternal também não tem necessariamente um problema de saúde mental. Portanto, às vezes também esse é outro mito que se prolifera, é se esta mulher não quer ter filhos, há alguma coisa de errado com a saúde mental dela. Portanto, também não.
E para ti, Joana, foi um choque? A expectativa que tu tinhas da maternidade, quando finalmente chegou, porque já tinhas falado sobre isso e és tão ativa também na tua página do Cordão a falar sobre estes assuntos, mas eu estou muito interessada em saber... O que é que te aconteceu?
Não sei se estás preparada para...
Estou, porque passei pelo mesmo, portanto vamos a isso.
Eu acho que mais do que um choque com as expectativas, foi, como eu costumo dizer, uma revolução, porque eu, ao contrário de muitas mulheres, calculo eu, não tinha o tal instinto, uhum. nem nunca tinha pensado em ser mãe, e engravidei sem querer, a tomar a pílula.
Acontece?
Sim.
Meninas que tomam a pílula?
0,01% existem. E, portanto, não estava minimamente preparada. E no Cordão, acho que isso também está muitas vezes presente nos textos que recebemos, do mesmo as pessoas que querem muito, que não era o meu caso, habituei-me à ideia e acabei por querer muito o filho que tenho. Mesmo tendo... um bocadinho construídas para ser mãe, a maior parte das pessoas não está preparada. E, portanto, o meu choque foi mais esse, foi... caiu aqui esta novidade de paraquedas e agora não sei muito bem o que é que vou fazer. E foi uma reconstrução do zero.
Tu não tiveste logo uma ligação imediata com o teu filho ou tiveste? Eu digo-te isto porque há mulheres que não têm, não é? Que não sentem logo essa ligação. Eu não tive ligação grávida e quando o meu filho nasceu foi automático, mas durante aqueles 9 meses não tive qualquer ligação com o bebé que estava na minha barriga. E depois há casos de mulheres que não sentem de imediato essa bolha de amor que acontece. Tu não sentiste isso?
Eu acho que durante toda a gravidez eu encarei o meu filho na minha barriga como um companheiro desta aventura que tinha começado e que, pronto, eu aceitei. Não sei muito bem até que ponto posso falar de amor, ou seja, quando o vi, quando o puseram em cima de mim, senti o peso gigante do mundo de responsabilidade e agora o que é que eu faço? Acho que não revejo a palavra amor nesse sentimento.
É muito normal isto, quer dizer, é mais normal do que nós pensamos, não é? Que são mães não sentirem de imediato uma ligação com os filhos.
Aquilo que é mais saudável é sentirmos isto, que é um instinto de proteção. Aquilo que quando uma criança nasce precisa que este adulto o proteja. Pronto, o amor é uma construção, é um vínculo, é algo que nós vamos nutrindo também à medida que vamos conhecendo este bebé, que nos vamos redescobrindo a nós neste novo papel e depois também nesta nova dinâmica que dependerá muito da família, do sistema onde eu estou, se tenho uma aldeia, se não tenho uma aldeia, em que fase de vida que estou.
Mas isto também tem a ver com expectativas, não é? Porque, e também aquilo que a sociedade, no fundo, nos diz... Como é que nós devemos viver a nossa vida?
A mínima ideia da quantidade de coisas que ia ter de abdicar, de deixar de comer isto, deixar de comer aquilo, deixar de...
Sim, sim, nem sequer.
Mas logo aí começa uma construção do agora a tua vida vai mudar. E esquece lá, presunto, acho que já nem me lembro.
Não sei, mas eu sei, uma série eu sei de coisas. Que existe uma preparação que nós nem nos apercebemos que durante a gravidez há coisas que nós temos que deixar de fazer, que é quase como se fosse um aviso de...
Exato.
Isto aqui é um workshop muito pequenino daquilo que vai ser a tua vida no futuro, que é começar a abdicar de coisas por causa do outro ser. Há mulheres que não o fazem e que conseguem não fazê-los, mas em geral as mulheres acabam por ter que abdicar de muitas coisas, não é? E lidar com isso.
Claro.
E perder essa entidade, não é? De seres uma mulher que só tens que te preocupar contigo e de repente tens uma responsabilidade.
Porque isso começa logo, lá está, na gravidez é provavelmente o último período em que ainda temos nome próprio. A partir do momento em que entramos na maternidade, passa a ser mãe.
Mãe.
A mãe do, a mãe da. Pronto, e a partir daí, a mãe, nos jardins de infância, nas escolas, pronto. Mesmo na gravidez, aquilo que eu sinto, que acontece com muitas pessoas que já acompanham e que aconteceu também em parte comigo, esta desapropriação do meu corpo. Ou seja, de repente falam sobre os meus quilos, as minhas medidas, os meus vários parâmetros, toca, mete, põe o supositório, tira o supositório. Então, sem vergonhas.
Muito invasivo, não é?
Muito invasivo, não é? E portanto, mas isto é natural. É natural para quem? Porque para mim não é. Não é? Portanto, há aqui muito este entrar na dimensão física, mas pouco, curiosamente, na dimensão psicológica e emocional. Ou seja, se eu contar na minha primeira gravidez ou na segunda, quantas vezes é que me perguntaram e controlaram o meu peso e a minha tensão arterial, e se for atrás e perguntar quantas vezes é que olharam para mim e disseram como é que tu estás? Uhum. Como é que tu estás a lidar com isto?
Nenhuma. Nunca
não
me perguntaram.
Há essa, claro. Não, não existe assim, existe a preocupação, claro, do bebê.
Sim.
Não é? Se o bebê está a crescer bem, o teu peso engorda um quilo por mês, não é? Não comas isto, tens 1000 exames para fazer, 1000 preocupações, não é? E as preocupações começam logo enquanto estás grávida, não é? Porque a quantidade de exames que podes fazer, nem todas as mulheres têm acesso, mas das más formações, portanto, tu já estás preocupada a partir do momento que estás grávida com essas coisas. E depois sai para fora uma criança, não é? Passas a ter um segundo coração. Como é que se gera essas preocupações que seguem com isso? Porque enquanto são pequeninos, são as doenças, são porem os dedos nas fichas, caírem, a vida a acontecer.
O ser humano tem esta grande dificuldade de lidar com a imprevisibilidade e com a impotência. E o que é que uma criança nos traz? Doses abundantes e generosas de imprevisibilidade e impotência. É, portanto, habituamo-nos, sem nunca nos habituarmos, porque quando nos habituamos, eles mudam, a viver com este coração fora. E é realmente um exercício que também vai sendo muito variável, de mulher para mulher, de criança para criança, de dinâmica para dinâmica. Às vezes podemos sentir que estamos a surfar já na crista da onda e há uma situação qualquer adversa que nos volta a mudar aquele equilíbrio que tínhamos alcançado. Mas é realmente uma aprendizagem, eu diria, constante, porque aquilo que vamos estar a lidar é com aquilo que biologicamente não gostamos.
Sim, quer dizer, são alterações atrás de alterações físicas, hormonais, e daí eu chego à depressão.
Uhum.
Vamos por partes. O que é uma depressão durante a gravidez? Qual é a diferença de uma depressão pós-parto e baby blues? Quem tem uma depressão durante a gravidez provavelmente vai levá-lo para o pós-parto, não é?
Uhum, corre mais risco, sim. A depressão, como qualquer outra doença do espectro das doenças mentais, pode ter muitas caras e muitas formas de nós a manifestarmos. E, portanto, o espectro é largo. Eu posso estar com uma depressão leve, moderada, severa. a maneira como eu vou experienciar essa depressão é muito variável. E, portanto, numa gravidez eu posso ter fatores como maior sonolência, maior dificuldade de estabilizar o humor, posso chorar mais, posso chorar menos, posso notar alterações na própria relação com a comida, na própria capacidade de experienciar prazer físico ou até em termos de atividades, de capacidade de me concentrar. Há muitos marcadores. Eu posso cumprir com a checklist toda ou não. Posso só cumprir com alguns. Posso ficar mais, no fundo, quieta, parada, ou posso até ficar mais agitada e agressiva. Portanto, a depressão pode aqui ter...
manifestar-se de maneiras diferentes.
Pode-se manifestar de formas diferentes, sobretudo alterações mais consistentes, mais do que 2-3 semanas, a nível do comportamento, do humor, do sono, do nosso comportamento alimentar, da nossa energia, vale a pena não serem ignoradas. E esse é logo um fator de risco, é quando nós estamos grávidas ou temos um bebê pequeno, o que é que nos dizem, um bocadinho como na adolescência, que é, isso faz parte. Isso faz parte. Não dormes bem, estás grávida, prepara-te, isso faz parte. Estás com humor de cão, tens um bebê de um mês, isso faz parte. Toda esta naturalização, no fundo, desvaloriza e cala a voz da mulher. E é isso que é tão aqui perigoso, a par depois da própria falta de formação dos profissionais todos que trabalham nesta área. Porque, efetivamente, a probabilidade de uma mulher um dia ter a capacidade, por entre tantas oscilações hormonais e tanta coisa a acontecer, dizer, espera, eu se calhar vou marcar uma consulta no psicólogo clínico, que eu ainda estou a tentar perceber para que é que ele serve, e vou arranjar dinheiro para isso e vou arranjar um bom psicólogo. Isto não acontece. Portanto, ou eu efetivamente tenho alguém que me segura a mão, e esse alguém pode ser a minha médica obstetra, pode ser uma enfermeira,
pediatra.
Pode ser um pediatra, pode ser uma amiga, pode ser um familiar, pode ser um médico de medicina geral e familiar, alguém que tenha esse olhar integrado sobre mim e que me diz, olha, eu acho que vale a pena tu teres esta avaliação e seres vista e falares. E a partir daí nós desenvolvermos realmente estes recursos, porque não é acessível a toda a gente.
Não, não é. Joana, tu procuraste alguém para te ajudar psicologicamente com esta mudança com a qual tu não estavas à espera?
Eu acho que se calhar sou um caso bom para chamar a atenção e alertar outras pessoas que passem pelo mesmo. Porque eu... não sei muito bem onde é que fui buscar, porque na altura, há 6 anos atrás, não havia a quantidade de páginas que existem. Exato,
existe.
E de gurus e especialistas e tudo e mais alguma coisa. Mas eu tinha esta ideia de que ia ser difícil, ia ser super difícil. Ser mãe é muito difícil. E, portanto, no meu pós-parto, eu encarei como, ok, é isto. É suposto ser difícil e, portanto, é isto, agora tens que aguentar. Portanto, eu tive muito tempo sem pedir ajuda ou apoio psicológico, profissional. Também posso dizer que me cruzei com inúmeros profissionais de saúde, desde amamentação, enfermeiros, pediatras, médicos de família, e nunca ninguém me fez a tal pergunta que a Filipa falava.
Estás bem.
Exato. Mesmo quando eu não aparentava estar bem, nunca me falaram sobre isso e, portanto, eu só pedi ajuda muito tempo e muito tarde. Portanto, eu nem sei se entrei na categoria de depressão pós-parto, porque já era uma coisa que já se vinha a arrastar há mesmo muito tempo. E que também eu não sei se enquadrava muito bem naquilo que eu imaginava ser uma depressão pós-parto, porque para mim simplesmente passou
não
a ser...
Não sabias o que era.
Exato. Passou a ser impossível imaginar sair de casa. Tipo, eu estava bem, era ali fechadinha. Pensar, agora tenho que preparar uma mala, tenho que pôr não sei o quê, tenho que pensar que ele vai ter de mudar de fralda, sair de casa, impensável. A história dos medos e de estar sempre a ruminar e a pensar em coisas que podiam acontecer. Não sei, eu pensava que isto estava tudo enquadrado nessa coisa do ser difícil e é o normal e expectável. Portanto, acho que podemos deixar aqui a mensagem do... Se desconfiam que está qualquer coisa a ser estranha ou fora... do vosso normal, porque acho que isso é que é mesmo importante, é que aquilo não era eu. E, portanto, se estava a descambar, digamos assim, do meu eu normal, eu devia ter pedido ajuda antes.
Não devias,
exato,
não,
mas
sabias,
claro,
mas sim.
Sim,
sim, eu percebo. E não existe esse alerta, não é? O nosso foco muda totalmente para cuidar do outro ser. E nós vamos para o segundo plano.
Não, e repara, tu tens muitas contas, informação, cursos sobre gravidez, parto, amamentação e vá um bocadinho de pós-parto, mas acaba aí, depois estás por ti e siga, não é? Só que
Não, e depois há a pressão de pensar.
É só aí que começa.
Não, é aí que começa, exatamente. Depois há um bocadinho aquela pressão de pensar: ah, mas as nossas avós tinham 5, 6, 7 filhos, não tinham ajuda de ninguém e faziam isto. Portanto, como é que eu, com um filho, estou neste estado? Não é? Depois, de repente, há aquela ideia de, quase do antigamente. Uhum. Depois, a ideia presente que nós temos é aquilo que nos vendem nas redes sociais, que muitas vezes são as, como se diz, as mães perfeitas, não é? Que têm um bebê e que passado 3 semanas já estão no ginásio, já não têm barriga, não tiveram problemas a dar de mamar, estão na maior, conseguem deixar os filhos, têm uma rede de apoio que a maior parte de nós não tem. E essa ideia da perfeição também faz com que as nossas expectativas, quando caminhamos para a maternidade, se tornem irreais.
Uhum. Porque no fundo estamos sendo neste colete de forças, que é nós não nos podemos queixar de nada. Ou seja, se nos queixamos de um pós-parto, há logo alguém que diz que isto é altamente desadequado, porque quantas mulheres desejavam ser mães e não conseguem? Portanto, logo aqui é cala-te boca. Estou a ser tão injusta.
Sim, sim,
tive
para
a benção
reclamar.
De ter um filho. Esse filho é saudável. Estou a reclamar de quê? De não dormir? Ele é saudável. Então e se ele não fosse?
Sim, aquela teve um filho que teve aquele problema. Aquele olha para ti, tens
as
uma criança.
As tias, as amigas,
exatamente.
As desgraças todas, todas. Nós nos escapámos.
Todas. E pronto, e agora é uma lista sem fim.
E baby blues? Nós tiramos, uhum. tiramos da categoria de depressão, não é? O que é exatamente?
É sobretudo uma alteração emocional de humor ali nas primeiras 2-3 semanas após o nascimento do parto, porque uhum. efetivamente, hormonalmente, nós sofremos ali uma montanha russa de oscilações que, enfim, que é extraordinário pensar como é que uma mulher consegue sobreviver àquilo de uma forma minimamente sã. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que naquelas 2-3 primeiras semanas após o parto é muito saudável e adaptativo que possa acontecer este choro muito fácil de eu estou a chorar porque estou feliz ou porque estou triste e nem sei porque é que estou a chorar. Emociono-me
um maior
descontrole, emociono-me com muita facilidade, muito vulnerável, estou com pensamentos muito acelerados sobre tudo e sobre nada, sobre o que já foi, sobre o que vai ser. Às vezes esta questão de eu não sou capaz de cuidar deste bebê ou ninguém toca no meu bebê, pronto, portanto é sempre muito variável, mas é sobretudo como aqui estávamos a referir, que eu acho que é uma ideia-chave. Esta não sou eu, é uma nova versão de mim que eu estou a conhecer. Se esta nova versão for transitória, for uns dias, uma semana, 2 semanas, ok, é a nova versão de adaptação. Agora, quando esta nova versão de mim mantém-se, há qualquer coisa que não está bem. E não basta colocar tudo no mesmo saco de, eu estou, lá está, no pós-parto e são as hormonas. As hormonas têm umas costas muito largas, mas
as
calma.
As hormonas são chatas. São muito chatas. E uma mulher que tem uma depressão pós-parto tem mais probabilidade de voltar a ter uma depressão pós-parto numa segunda gravidez, numa terceira gravidez?
Uhum. Sim, depressão e ansiedade. Eu acho que é importante falarmos dos dois, porque às vezes a ansiedade fica aqui muito camuflada uhum. e é também uma grande problemática durante a gravidez e no pós-parto. E sim, há esse risco acrescido, ou seja, se eu antes de engravidar pela primeira vez já tinha tido alguma destas condições, eu já parto para uma gravidez com esse risco acrescido, e se eu tive numa primeira gravidez também tenho um risco adicional de vir a ter. Não significa que eu, de certeza, que vou ter uhum. uma outra depressão, mas fica, no fundo, esse histórico e isso muitas vezes pode funcionar até como fator protetor, que é realmente como é que eu posso lidar com isso e, por exemplo, em relação à própria medicação, tem sido feito um trabalho muito importante por muitas médicas, psiquiatras, especialistas na área perinatal, e isso tem revolucionado muitos partos, pós-partos e gravidezes, e ainda há pouco tempo trabalhava com uma mulher que teve uma depressão pós-parto muito severa na primeira gravidez, agora procurou acompanhamento numa segunda gravidez, começámos a ver fatores de risco, um puzzle que nós já conhecíamos, e fomos, nesta vez, tivemos aqui um apoio diferente, houve medicação sem culpa, porque a própria medicação também neste momento já não é um impedimento de se amamentar nem nada. E esta mulher mandava uma mensagem a dizer: eu nunca pensei que era possível olhar para um recém-nascido desta forma. Eu nunca pensei que fosse possível ouvir música e não um ruído ensurdecedor na minha cabeça olhar para um recém-nascido.
Mas isto é um exemplo de uma mulher que foi acompanhada.
Indicada,
já agora que também indicada. Aproveito para dizer que eu fui medicada durante a gravidez uhum. e que há muita, quando partilhei que tinha tido uma depressão durante a gravidez, a quantidade de mulheres que me perguntaram: mas podes tomar antidepressivos? Uhum. Podes.
Sim.
Podes. Sim. Tens é que ser bem acompanhada e escolher uhum. bem. e que sinceramente para mim foi essencial, e claro, muitas outras mulheres com quem eu falo que passaram pelo mesmo também. Uhum. Portanto, é não terem medo de procurar ajuda e claro, realmente de tomarem antidepressivos, que sim, há assim uma ligação.
E não interromper, a medicação, porque é algo que muita gente pensa,
estou
agora
bem,
estou grávida,
vou parar, sim.
Sim, eu estou bem e agora vou parar de tomar, e às vezes, quer dizer, acho que a Filipa poderá dizer melhor do que eu, mas não é de todo aconselhável, e devem sempre falar com os profissionais que as acompanham.
Tu sentiste uma grande crise de identidade após a maternidade?
Gigante. Desde as compras por impulso.
Mas fazias compras por impulso?
Sim. O que é que fazes com um bebê ao colo?
Pois, também é verdade.
Horas e horas a fio, sem ser um scroll no telemóvel. Falando a sério, sim, sem dúvida, desde a minha vida profissional até à minha vida em casa, na minha intimidade, mudou tudo. Acredito que haja pessoas que não se reveem nada nisto. Uhum. Para mim, são aliens. Porque eu não consigo compreender porque muda tudo. Para mim mudou mesmo desde o corpo, a roupa que não me servia, eu não me sentia eu quando me via ao espelho. A roupa para mim também sempre foi uma forma de me expressar e não tinha essa ferramenta. Portanto, estava ali um bocadinho a navegar em mares desconhecidos. E depois porque de repente, quando o amor se dá e se constrói, tu tens ali um serzinho que te consome os dias inteiros, mas que também te dá muito. Ou seja, às tantas, só queres aquilo.
Mudam, sim, sim.
É um amor muito viciante, porque queres estar ali a observar tudo e a ver cada dia que vai passando e as coisas novas que vão surgindo. Por isso descobri uma Joana nova, sem dúvida. Sim.
E gostas da Joana nova? Isto parece quase aqui uma pergunta de. Mas eu pergunto isso porque eu percebo. Eu percebo.
Eu tenho muitas saudades da Joana antiga,
claro.
Mas gosto cada vez mais da Joana nova. Acho que a Joana nova tem feito coisas incríveis.
Porque a verdade é que a vida que existe antes da maternidade, não é? Liberdade, poder sair, não ter que pensar sempre numa criança, é muito difícil trazer essa vida quando temos um filho, a maternidade e as relações mudam e tudo muda, não é? Estas crises de identidade que eu tive, tu tiveste, não sei se também tiveste, não sei, eu acho que muitas mulheres têm, mas também há umas que não têm.
Não têm?
Sim, tudo certo.
Há umas que não têm, mas o que é que quando estas mulheres, quando tu falas com elas, o que é que tu lhes dizes? Tipo, quais é que são os passos a seguir para se voltarem a reencontrar?
Acho que há primeiro que baixar o volume, não é? Nós, e muitas destas mulheres, quando se sentam na cadeira com um psicólogo, vêm com, parece que são 7 canais cá dentro a tocar tudo ao mesmo tempo. E é baixar o volume de, olha, o que é que está presente? E não é o que é que eu gosto, o que é que está presente? De trabalhar esta honestidade primeiro comigo, porque eu acho que nós ganhamos medo até de sermos honestas connosco. Nós vamos desvalorizando tanto o que sentimos, que até quando chegamos em frente a um psicólogo, a um profissional de saúde mental, às vezes ainda estamos com aquele sorriso, assim, eu não estou assim tão bem, mas levamos tempo a desmontar, porque sim, já nos convencemos tanto.
Mas se calhar até sentem culpa, não é? Porque em geral nós estamos sempre em culpa. As mães estão quase sempre, claro, em culpa.
Claro.
E até esse bocadinho, quando se sentam com uma psicóloga, como uma mulher se senta com uma psicóloga, aquele terem tirado aquela hora já sentem culpa, uhum, não é?
E o que é que vai acontecer com aquilo que vais destapar? Porque depois daquela hora a tua vida está igual lá fora.
Sim, fica, no fundo está tudo igual.
Claro,
está,
por isso é que é preciso muita responsabilidade quando nós trabalhamos com uma mulher que está grávida e com uma mulher que está no pós-parto. Porque aquilo que vamos estar a trabalhar com ela está num momento muito sensível, muito vulnerável, e isto tem um impacto direto na vida de uma outra pessoa, que é esta criança. Uhum. Portanto, às vezes nós precisamos de tomar estas decisões de onde é que vamos por prioridade. Às vezes fazemos um trabalho mais de contenção, e quando esta criança cresce, depois às vezes vamos fazer um trabalho de mais profundidade, porque em primeiro lugar é preciso esta estabilidade emocional, e portanto é trazer os recursos desta mulher cá para cima, é trazer o que é que ela tem, lá está, que lhe pode, ela tem este gosto pela moda. Ok, então ela não vai esperar perder 10 ou 15 ou 20 quilos, que duas ou três peças de roupa que ela pode comprar para se sentir bem na sua pele naquele momento. Ela tem aquele bebé a tempo inteiro, mas ela gosta de caminhar, então ela pode pegar no bebé e ir caminhar. Ah, mas eu, ok, vamos, Ah, mas tenho medo de ir sozinha. Quem é que pode ir? Ou seja, muitas vezes o trabalho que nós fazemos é este trabalho de abrir pontes onde estão muros. Abrimos, perspectivamos soluções, construímos recursos. Às vezes não existe recurso e nós vamos à procura. E há bocadinho comentava, às vezes estas páginas como o cordão são um recurso. Ah, eu não conheço outra mulher que se queixe como eu. Então, olha, vai aqui.
E vais ver várias.
Não sou eu, psicóloga, que estou-te a dizer para tu te sentires melhor. Vai aqui. Fala com esta pessoa, fala com esta outra. É verdade.
Começas a chorar.
É verdade. Porque é um
fico mesmo feliz.
É mesmo um contributo. Muito importante.
Eu, quando comecei a fazer terapia, que fiz várias vezes, senti sempre que a maternidade tinha aberto muitas caixinhas. Caixinhas que tu, às tantas, durante a vida vais
fechando
e pensas, isto um dia põe isto em ordem. E de repente estás ali e vem-te à cabeça uma série de coisas da tua infância, da tua família, a tua mãe. Eu penso, a minha mãe, sozinha, sem ajuda de ninguém, como é que ela fez isto? E não sei. E senti que, lá está, precisava muito de pensar qual é a caixa que vamos resolver primeiro, mas também onde é que eu posso ir buscar prazer, porque depois de ter um filho, a tua vida é só fazer coisas, cumprir tarefas, tem que esterilizar bebês, tem que mudar a fralda, tem que não sei o quê. Parece uma linha de montagem que tu estás ali, e depois começa do princípio. E a sensação que eu tinha é, eu não tenho aqui nada que me dê tipo um shotzinho de prazer para eu ganhar ânimo.
Sim.
E percebi que escrever e estar ali, ou escrever à mão ou no telemóvel, era algo que me ajudava a fazer a ligação entre as duas coisas. Dava-me um bocadinho de prazer e também me ajudava a resolver essas tais caixinhas em aberto. E pronto, foi daí que depois...
E depois começas a receber histórias de mulheres que passam, ou que já passaram pelo mesmo do que tu, e começas a sentir um propósito de fazer esta partilha.
Sim.
Nós ficamos muito sozinhas quando um bebê nasce. E não tem a ver de termos a sala cheia ou não. É de repente há ali um vazio, e se não temos o exemplo de uma história ou alguém que nos ajude, o caminho é...
Sim, nós... E tu há bocado falavas das nossas avós, e eu acho que por mais difícil e horrendo que fosse o tempo das nossas avós, que em muitos casos era, e também havia muito isolamento, havia sempre... Uma noção de comunidade que nós hoje em dia mais dificilmente temos. E acho que hoje em dia há muito esta barreira do físico, de tu estares com outras pessoas e assumires, tipo, isto está-me a correr muito mal, eu não sei o que é que vou fazer. E acho que, por exemplo, o Cordão e outras páginas que entretanto surgiram ajudam, porque para todos os efeitos continua ali uma certa barreira. Apesar de nós no cordão nos encontrarmos de vez em quando, mas é no telemóvel, tu lês e tens o tempo para tu digerires ou escolheres, não quero ler isto agora, leio depois, mas mesmo assim estás a perceber que não estás sozinha neste planeta maternidade.
Achas que ainda há um enorme preconceito das mulheres pedirem ajuda?
Ah, sobretudo nesta etapa da vida, porque lá está, nós estamos programadas para encarar a gravidez e o pós-parto, o ter um bebê nos braços, como um momento feliz. Portanto, isto é muito paradoxal para nós. Como é que no momento mais feliz da minha vida eu estou tão mal? Eu estou neste buraco. E aqui também esquecemos, porque também não nos ensinam, que nasce um bebê e nasce uma mulher grávida, mas também vêm muitos lutos. Quando às vezes nasce um bebê, nós às vezes deixamos de ser filhas, porque os avós vêm e esquecem-se das filhas. Isso às vezes acontece. E às vezes ouço muitas mulheres a dizer, ninguém me disse que eu, quando fosse mãe, ia perder a minha mãe. Muitas pessoas dizem, ninguém me disse, quando eu fosse mãe, ia deixar de ser parceira romântica, ia deixar de ser olhada como uma mulher sexy, que ia deixar de ser olhada como uma empreendedora, porque a partir daí, lá está, se eu sou empresária, se eu sou profissional, eu sou uma má mãe. Porque se eu ainda tenho ambições profissionais depois de ser mãe, é estranho, porque não há nada de mais, lá está, preenchedor do que aquele bebê. Mas ao mesmo tempo, se eu só vivo para aquele bebê, também é pouco. Então onde é que está o ponto de equilíbrio?
Lá está, mas onde é que está?
Onde é que está?
Onde é que está? Eu continuo a perguntar, onde é que está? É uma mentira quando nos dizem que podes ter uma vida profissional nem vou dizer satisfatória, a vida profissional que tu queres e ser também a mãe que tu queres. Uhum. Porque não é possível. Eu acho que a culpa depois também vem daí.
Dessa falsa expectativa.
Da falsa expectativa, porque tens que trabalhar, porque tens que ganhar dinheiro para pagar as coisas que aquela criança também precisa, mas isso vai fazer com que não tenhas tanto tempo para estar. Uhum. Não é? E essa é a culpa. Sim. A culpa constante. E depois desse tempo...
Eu acho
tempo...
que se calhar também podemos perguntar aos homens como é que eles têm feito este tempo todo.
E vamos... os homens, como é que eles têm feito...
Não é?
Sim. Tem... Eu tendo em gosto... Eu acho que às vezes conseguimos ser injustas com os homens, às vezes.
Certo.
Porquê? Porque um bebê nasce, a nossa prioridade vai para o bebê e nós esquecemos muito facilmente... Uhum. Dos homens, e eles ficam um bocado sem saber o que fazer. Porquê? Porque eles também não tiveram essa preparação. Nós não tivemos a nossa uhum. preparação, mas os homens também não tiveram a preparação deles.
Não, eles têm uma preparação uhum. contrária a isso, que é tu tens é que ir trabalhar. Não, quer dizer, a maior parte dos homens nasceu em famílias onde o homem sempre esteve
fora
sentado
de casa.
Ou a trabalhar ou sentado no sofá à espera uhum. que lhes fosse trazido o jantar, o que quer que seja. Portanto, todos os homens que têm feito o contrário disso já estão a mudar o paradigma, mas mesmo assim os homens continuam a ser mais bem pagos que as mulheres, a ter aumentos de salário depois de serem,
sim,
de serem pais, não é?
Mas portanto, não têm a licença de paternidade que deveriam ter.
Certo.
Quando uma criança nasce.
Não têm.
E também têm esse preconceito, porque
exato, não tiram,
as empresas ainda pressionam muito,
desencorajados.
Muito os homens para não tirarem tudo aquilo que eles teriam direito.
Mas isto para te responder, eu acho que a resposta também está aí, em exigirmos todos enquanto sociedade e deixarmos de uma vez por todas de ver este assunto como
só o papel da mãe.
Que seca, assunto de filhos, isso não interessa a ninguém. Não interessa, interessa-nos a todos. Porque as crianças, as mães e os pais fazem parte da sociedade e, para o bem de todos nós, é super justo que existam melhores formas de ser mãe, de ser pai e de estar presente. Portanto, como tu estavas a dizer, licenças igualitárias, totalmente de acordo, obrigatórias, uhum. porque isso deixaria de lado
iniciamos
a opinião
logo
dos patrões.
O processo. Não é? E nós neste caso estamos a falar de uma mulher que tem um homem para, que está numa relação, não é? Uhum. Obviamente, nós estamos a falar de uma mulher que esteja solteira, mas iniciamos o processo de maternidade já sozinhas, porque uhum. eles ficam muito pouco tempo. E apesar que nem é bem o bebé que precisa de ajuda, quem precisa de ajuda é a mãe, não é? Que independentemente depois de um parto ou de uma cesariana, entre as alterações todas, precisa.
E eles precisam
de
daquele tempo também para se vincularem
exato.
Ao bebê, não é? Porque nós tivemos 9
meses.
E o
bebê meses, também,
e o
não
bebê
é?
Não
também
conhece.
É um direito do bebê ter um claro. Pai...
Quem diz pai, lá está, diz outra companheira,
outra figura,
diz outra figura,
sim.
uma avó, uma tia, mas que hajam outras figuras de referência para além da mãe. Isso é fundamental. Porque senão é aqui um peso astronómico.
E isto é todo outro assunto de podcast que nós podemos e gostaria muito de vir a fazer, que é mesmo a falar da importância do pai na saúde mental da mãe e da maternidade. Não estamos só a falar de pai enquanto pai, porque decidiu ter aquela criança e as responsabilidades, não temos que louvar um homem porque é um bom pai, porque está só a fazer aquilo que decidiu fazer quando uhum. teve a criança, mas sim da forma que uma mulher precisa de apoio, principalmente nessa fase mais delicada. E diz-me outra coisa, pronto, agora mudando aqui um bocadinho, saindo aqui um bocadinho. Qualidade ou quantidade de tempo que nós passamos com os nossos filhos, não é?
Qualidade. Sempre qualidade.
Porque não vale a pena, lá está, voltamos um bocadinho à culpa, não é? Das mulheres sentirem, uhum. das mães sentirem que têm que passar
sim, e aí
tempo.
Acho que aqui vamos sair das opiniões pessoais e do achismo e vamos àquilo que pode ser fundamentação. O que é que a investigação nestas áreas nos dizem? E aquilo que nos dizem é que realmente a qualidade do estar com as crianças é o que mais impacta, não só na qualidade do vínculo, mas também no seu desenvolvimento infanto-juvenil. Ou seja, eu posso ir colocar o meu filho à escola às 9 da manhã e ir buscá-lo às 6 da tarde E quando estou com ele, não estou com o telemóvel a fazer um scroll, não estou a fazer telefonemas de trabalho, estou a fazer-lhe perguntas, estou em diálogo, com curiosidade, com escuta ativa, quero brincar com ele, quero envolvê-lo nas tarefas domésticas, quero é que aquele tempo seja um tempo de qualidade. Isto é preferível do que eu passar o dia todo em casa com ele e estou, mas não estou. Porque estou a fazer coisas e estou com uma atenção que é sempre uma atenção muito parcial. E nós às vezes também acabamos por nos perder aí um bocadinho de vista, que é o tal equilíbrio desequilibrado. Que é, vamos imaginar, eu tenho um congresso e vou 5 dias para fora e vou estar ausente completamente aqueles 5 dias. Lá está, uma parte de mim vai se sentir triste, porque está há 5 dias sem usufruir de um conjunto de coisas daquele outro coração que ficou ali sozinho. Mas a verdade é que eu também estou-me a cumprir e estou a realizar coisas importantes para mim. E se calhar quando eu vier, venho com esse coração, o meu coração cheio de eu aqui, isto foi importante para mim.
Mas achas que as opiniões de fora, imagina, das avós, dos tios, seja quem for, até dentro desse apoio, de ajuda eventualmente, não é? Essas opiniões não fazem com que vais fazer essa viagem, claro, com o coração mais apertado, porque, claro, não estás a cumprir aquilo que... expectativas dos outros?
Sem dúvida. Eu ainda há dias dizia à minha mãe, eu acho que a minha mãe tem, eu digo-lhe sempre, e conheço várias mães assim, que tem uma revolucionária dentro dela e outra conservadora, não sei como é que elas vivem as duas ali dentro.
Mas como é que se gera essas opiniões?
Gera-se realmente muito com esta nossa escuta a nós próprias, que é baixa o volume daquilo que te estão a dizer, até porque aquilo que te estão a dizer à partida vem de um lugar de amor, pronto, mas vamos baixar o volume. Isto que aquela pessoa te está a dizer é sobre ela, em primeiro lugar. Não é sobre mim. Portanto, aquilo que a minha mãe, o meu sogro, uma amiga até, me pode dizer, há de estar a dizer qualquer coisa sobre as preocupações dela, sobre os valores dela, sobre a maneira como ela olha para o mundo e como ela se organiza. E eu? Como é que eu me sinto com aquela decisão? E posso fazer esta avaliação de prós e contras. Se eu for a este evento, como é que eu me sinto? O que é que eu ganho? O que é que eu retiro daqui? E se eu não for, o que é que eu sinto que posso perder? Se eu ficar, ou seja, muitas vezes este prós e contras, com esta ideia de que eu se calhar não vou a todas, mas há algumas vai ser importante, aquelas que são mais especiais para mim, ir. Quando eu me sentir que vou e vou inteira, que não vou em culpa, vou realmente na experiência. E é sempre este balanço de aqui e agora, para onde é que a minha balança vai pender mais? Nunca vai estar sem zero, mas para onde é que ela vai pender mais? E por isso é que, uma vez mais, este autoconhecimento, esta nossa capacidade de nos escutarmos e de nos tranquilizarmos ao fim do dia, quando deitamos a cabeça na almofada, aquilo que eu fiz é o que, mesmo com algum desconforto, me serena mais, então está tudo certo. E depois, obviamente, que a partir daí, qual é que vai ser a outra opinião mais importante? É a da primeira figura de referência, com quem é que eu estou, não é? Se estou com uma companheira, com um companheiro, com uma figura de suporte, o resto vai-se a plateia.
E quem não tem essa rede de apoio, quem não tem esse suporte?
Vai ter que construir de alguma forma. Mesmo mulheres que são mães de forma independente, vão ter sempre que ter essa rede de suporte, seja uma melhor amiga, seja uma vizinha, seja quem for, seja, algumas vão ter a capacidade financeira de comprar esse suporte, outras não vão ter essa capacidade financeira, mas é fundamental nós termos esse suporte, seja do que for, seja às vezes aquele suporte de eu tenho uma prima, eu tenho uma vizinha com quem simpatizo muito e que vem cá à casa, fica meia hora para eu ir tomar um banho e ouvir um podcast. E ela fica meia hora com o bebê na sala, no meu espaço. Pronto, é meia hora. E eu tenho aquela meia hora para mim. Ou eu chego, passo na vizinha de baixo e fez-me sopa, obrigada, porque eu deixei-lhe lá os legumes.
São os pequenos gestos, não é? Que
aprendermos a pedir ajuda. Acho que também não nos permitimos, enquanto mulheres, em primeiro lugar, e mães, a pedir ajuda. Porquê? Porque se eu estou a pedir ajuda, eu não sou suficientemente capaz. E aí vamos nós ao nosso síndrome de impostor, não sou suficiente, eu devia ser, as mães perfeitas não pedem ajuda, não se queixam, não reclamam, fazem tudo bem à primeira.
Normalizemos o pedir ajuda.
Mas lá está, mas isso é as redes sociais também. As redes sociais têm neste momento, não é? Lá está, o cordão, e aí existem mais algumas páginas que falam sobre estas histórias reais, que fazem partilhas, que são uma rede de apoio, muitas vezes para mulheres que não têm esse poder ou que têm vergonha, também, há muitas, é essencial que haja esta partilha, não é? Porque é a única forma de fazer com que as mulheres comecem a dar esse passo de pedirem ajuda. seja para esses pressas, para poderem tomar banho, seja porque estão capazes de tirar a criança pela janela porque estão esgotadas, porque não dormem. Não é? Que é um fator brutal na maternidade, que é deixar de dormir. Uma pessoa não dorme e, a partir do momento que não se dorme, o resto da vida naturalmente não vai correr da melhor maneira.
Claro. Por isso é que vamos trocar a pergunta. Em vez de perguntar a uma mulher que tem um bebê pequeno ou uma criança, precisas de ajuda? Eu passo a perguntar, em que é que eu te posso ajudar?
Sim. Isso fica muito bem.
Em que é que eu te posso ajudar?
Também eu acho que isso fica muito, muito bem.
Em vez de dizer, está tudo bem, tens um bebê tão lindo, deve estar tudo bem. Como é que tu estás, mesmo com um bebê lindo?
Sim, estás bem, vou-te trazer sopa, precisas tomar banho, vai tomar banho, que eu já te levo uma toalha ou o que for.
Todas nós precisamos de ajuda.
Sim, é verdade.
Todas. Eu acho que também há uma mentira que devíamos todos desconstruir, que é, em adulto não fazemos amigos ou não se criam amizades. Eu acho que a maternidade, a gravidez, o pós-parto são alturas ótimas para se fazer amigos. Pelo menos no meu caso, eu fiz muitas amigas incríveis, às quais, como estão um bocadinho em pé de igualdade, também têm filhos e estão habituadas a lidar com crianças. Eu a elas não tenho vergonha de pedir ajuda, porque sei que mais
estão
tarde...
Estão a passar pelo mesmo.
Exato, e elas vão pedir a mim e eu lá estarei para as ajudar. Portanto, acho que também é bom para todas nós criarmos estes círculos de proximidade, ou às vezes nem precisam de ser muito perto geograficamente, mas estar ali à distância de uma mensagem à meia-noite, tipo, estou outra vez com febre, o que é que eu faço? Já não aguento mais. Mas ter uma companhia, às tantas, acho que é mesmo sobre companhia.
E deixar ir quem já não serve.
Também.
Estes momentos também são uma triagem.
É verdade. É verdade. Também vemos quem é que está lá nas alturas que nós mais precisamos.
Podemos ter mudado de frequência. Portanto, acho que é um momento das nossas vidas em que às vezes conhecemos pessoas novas com as quais nos identificamos imenso e nos aproximamos, e é possível criarmos boas amizades na vida adulta, e também outras vezes deixarmos de tentar perpetuar qualquer coisa. Ah, mas porque é minha amiga de infância, porque éramos as melhores amigas. Vamos guardar o que há de bom e aceitar que, entretanto, a vida é dinâmica.
Eu acho que nós estamos sempre em mudança, não é? E nós passamos por várias fases, já, o pós-parto, não é? Começamos na gravidez, o pós-parto, depois vêm as fases todas da criança, e nós vivemos intensamente estas fases todas. E eu, pessoalmente, digo que as dores de crescimento sou eu que as sofro, porque cada vez mais o meu filho vai ficando mais velho e eu sei que eu vou ressacar muito esta fase e gerir isso.
Uhum.
De certeza que tens mães que sofrem já o facto...
Antecipação.
Antecipação, ou já no presente, o facto de repente já não terem a mesma pessoa em casa, já não têm aquele bebê, depois já não têm aquela criança, e de repente têm uma pessoa nova que é um adolescente, que é outra pessoa completamente.
Uhum.
Não é? E isso também, essa mudança que nós abdicámos de tanta coisa... Pela aquela criança, durante estas fases todas mudámos, tivemos que nos reinventar, tudo em função da maternidade, para depois essa criança ir embora. E nós? Depois como é que ficamos nessa altura?
Sendo que foi uma escolha nossa, isso não foi o problema, é nosso.
E a criança bebê, adolescente, não tem culpa de nada disso.
Exatamente, portanto não vamos estar a passar...
Por isso nenhum peso para a criança.
Por isso é que, novamente, às vezes quando nós não fazemos estas escolhas em consciência, dizemos, eu não vou aceitar este trabalho porque ele é muito pequenino. Mas ele está-me a pedir, ou sou eu que não me sinto bem em deixá-lo? Pronto, porque senão vamos passando estes cheques, estas faturas, e um dia, quando ele é adolescente, eu tiro da gaveta as faturas todas e digo,
eu
olha,
abdiquei disto por causa
aqui.
De ti.
E, portanto, isso é muito injusto para eles. Agora, o treino é sempre este, cada vez mais, nós estarmos onde estamos e vivermos o que estamos a viver. Um bocadinho isto falávamos de eu, onde é que está a minha versão lá de trás. Eu vivia enquanto a vivi, e agora vou abraçar o melhor possível esta versão. É como a questão do envelhecimento. Portanto, é no fundo procurarmos viver mais no aqui, no agora, porque nós estamos muito nesta ânsia de recordar o que já foi e de viver o que ainda não aconteceu.
Uhum.
Então,
ansiedade.
Esta ansiedade, sempre. Então é mesmo enchermos os nossos sentidos de, se eu tenho um filho com 4, 5, 6 anos, eu vou tirar o melhor desta etapa. Ai, mas e depois eu vou ter saudades? Talvez, mas também vou usufruir de outras conquistas, que se calhar um adolescente de 15, 16 ou um adulto de 20, a me passear comigo com o braço por cima e eu olhar para ele assim para cima, vou descobrir. Vou descobrir, não é? Vou descobrir outras coisas. É sobretudo muito viver o melhor possível aqui e agora. E acho que a maternidade traz muito esta ansiedade de, será que ele já está a andar com a idade certa? Será que já está a dizer o número de palavras que deveria dizer? Será que já está a dormir na sua cama? Ou já está a fazer tudo aquilo que era...
Comparação?
Comparação e pressão. Comparação e pressão, não é? E portanto, esta liberdade...
E depois liberdade, já ninguém se lembra disso, não é? Passado claro, uns anos,
claro.
Eu hoje em dia penso nisso. Os percentis, o já anda, as janelas não sei do quê. Isso não interessa nada. Curtam. É o que eu...
O que é que fica bem dizer sobre a mulher e sobre a maternidade?
Eu acho que fica bem dizer que cada uma é mãe à sua maneira e que o mais importante é curtir ser mãe.
Eu diria que fica bem dizer que eu preciso de ajuda.
Eu também
acho.
Que
eu não sou perfeita.
Também acho. Acho touché. Olha, muito obrigada. Podíamos ficar aqui mais duas horas a falar sobre este tema. Mas não, vamos ter de acabar, infelizmente. Se têm dúvidas sobre este tema ou uma experiência para partilhar, conte-nos tudo nas redes sociais com o hashtag WellsFicaBem. Nós vamos voltar muito em breve com uma nova conversa em que riscamos o não de não fica bem. Obrigada.